Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala é Marcos Pedro da Rádio Marambaia. E bem, pessoal, hoje estamos de novo com uma pessoa que vocês adoraram. Que inclusive foi o primeiro episódio do nosso podcast, é verdade. Que foi a minha querida Bisa. Diga oi.
Oi, como é que vocês estão? Tudo bem? O que que vocês viram nessa velha Bisa? Pietro dizer que vocês adoraram. Uma velha chata,
não,
feia.
Não.
Enjoada,
não.
Cansada, com 88 agora.
Ela fez 88 dia 6 de maio, né? Parabéns, Bisa, te
amo. Obrigada.
Mas, Bisa, como é que vai a vida?
Vivendo como eu posso, como Deus quer, me ajudando sempre. E com as minhas plantas, meus gatos.
Inclusive, arranjei umas plantas pra mim dela, catei.
Hã?
Inclusive, catei umas plantas suas pra mim.
Não. Não vai levar muita planta não por causa da sua mãe.
O Sidney é chato mesmo. Meu padrasto, ele é chato com o carro dele.
Oh, é pra não sujar o carro. Ele tá certo, ele não é chato. Ele quer o carro dele limpinho. Ora, 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 ora. Se o carro fosse seu, você também ia querer o carro limpo.
E cheio de planta.
Gravou isso?
Uhum. E encher de planta.
Não pode levar cheio de planta, não. Leva uma coisa de cada vez. Vem mais vezes, assim, passar o dia só. Sua mãe pega você de noite, qualquer hora, não tem problema. Aí depois você leva as coisinhas devagar, como você quer. Pode levar todas as plantas de uma vez, não vai levar, pode sujar o carro.
Uhum. Mas Bisa, conta alguma coisa pra nós.
Contar o que, que você quer saber? Olha, a Bisa fez aniversário 88. Nunca pensei de viver tanto
conta
na
mais
minha
a
vida.
Sua Uhum, continua.
É, nunca pensei de viver tanto na minha vida. Minha vida se resume assim, uma casa enorme, do tempo dos filhos, do marido, das crianças pequenas, muitas plantas na frente, muitas plantas nos fundos, e a minha vida é com elas. Agora, a minha casa é toda murada com grades. Grades não, uns ferros pontiagudos, em toda fica de esquina. E o pessoal adora jogar gatos aqui.
Já tem quantos gatos?
Conclusão. Aqui comigo agora, que jogaram este começo de ano, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eram pequeninos e eu fico com pena de devolver para a rua. Então eu vou castrar e vou deixar eles seguirem a vida deles. Porque não se deve judiar de um animal. O animal tem vida.
É verdade.
O animal sofre. O animal tem dor, ele não te pediu para nascer, não pediu a ninguém para nascer.
Uhum.
Nem para sofrer, então vamos cuidar deles. Agora eu estou com 3 gatos que jogaram aqui. Pior que uma é gata e está grávida. E tem os 2 filhotes que já teve. Fora os que estão grávida, que ela, esses já estão grandes. E tem um que o meu bisneto mais velho, não, meu bisneto, meu neto mais velho, não, do meio, trouxe há muitos anos, tem 2 anos ou 3 aqui o Pocucho, né?
5.
Já deve ter aparecido no outro, não sei. Agora tem um branquinho que a minha bisneta achou na rua, na chuva.
Gente, esse branquinho, ele dá cada cambalhota.
Esse branquinho é louco, maluco.
Uhum.
Ele pula em cima do micro-ondas. E se deixar aqui, ele pula em cima da televisão. É mais doido, ele vive preso. Só tá aqui até ele ser castrado. Depois eu vou soltar ele. Só não solto que ele é pequeno ainda e a doutora...
Doa para um lugar de adoção. Dá para um lugar de adoção.
Ah, mas ninguém... lugar de adoção e aceita?
Aceita.
Se aceitar, é doa. Eu não vou jogar fora, eu vou esperar eles irem embora, que às vezes vão embora.
É.
Às vezes vão embora.
Tipo
aquele... eu só fico chateada porque a pessoa joga. A minha casa é toda de esquina. E é toda de grade. As pessoas jogam, o gato pequenininho, só escuta aquele miau, 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 miau. Eu fico com pena, aí já viu. Aqui agora é a casa dos gatos. Mas também tem uma coisa. Tinha muito rato que fugia dos ralos da rua.
Pegou os gatos.
Pergunta
nunca
por eles
mais,
agora.
Nunca
cadê
mais.
Eles? Só tem gato. Tá, 1, 2. Tinha 3. Um jogo, pegaram que era gato. Roubaram, levaram embora. Eles vão pra rua. Eles ficam caçando os pombos que voam na rua. Já tão grandinhos. Agora tem 2 que eu vou castrar. Só pode castrar depois de 5 meses. São os 2 que vão ficar, mas eles vão para outra. Tinha uma gata que eu castrei, não estou aqui para ter mais filhotes. Mas ela não sai daqui agora, mas não faz mal. Ela come, dá despesa, mas tudo bem. Quando eu morrer, se não quiserem cuidar, quem quiser que se vire.
Uhum.
Depois, acho que é só isso que tem para falar hoje.
Bisa, conta mais da sua infância.
A minha infância foi muito cheia de tropeços. Meus pais eram humildes e pobres. Brigavam muito. Eu apanhei muito.
Você nasceu em 33, né?
1933. Não tinha ninguém para dar parte na polícia. Não apanhava de ficar marcada, isso não, mas apanhava. Se a gente... Minha mãe era costureira na casa do freguês, costureira de roupa. A pessoa chamava para costurar um... E me levava com ela. Se alguém oferecesse alguma coisa para comer, ela só olhava para mim. Eu dizia, não, não, muito obrigada, não estou com fome. Que era para não ser abusada. Quando eu fazia muita arte, lepte, lepte, lepte. Não tinha ninguém para fazer queixa, não, porque os pais, naquela época, podiam educar as crianças. Eu posso ser velha, chata, brigona. Ainda brigo, sim. Na minha idade, ainda brigo pelos meus direitos. Mas eu não ofendo ninguém, não mexo com ninguém. Vivo a minha vida. Não vivo na casa de vizinho, fazendo fofoca, nem conversando. Todo mundo que passa na rua fica encantado com as minhas plantas. Se chover, quiser muda, eu dou. Se não, chover, não posso mexer, que pode morrer. Morrer a minha e morrer a que eu dou. De resto, a minha vida é assim. Levanto cedo, vou cuidar das minhas plantas, dos meus gatos, da minha casa.
Você já teve mais gatos?
Hum?
Você já teve mais gatos?
Já teve que morreram, lembra?
Eu lembro.
Antigamente não, antigamente. Quem tinha gato antigamente era seu, meu filho. Seu avô.
Quanto?
Na loja da Carminha dele, da esposa dele e dele, em Vaz Lobo, ele chegou a ter 30 e tantos gatos. Ia tudo comer lá. Ele que dava comida. Tinha pena de todos os gatos. Mas depois, tem uma senhora lá, que eu não sei quem é, também não quero saber, que envenenou os gatos, que não gostava da sujeira dos gatos.
Maribunda.
Envenenou os gatos. Ele perdeu uma opção de gatos. E é isso, é a minha vida, a gente vai vivendo.
E sua adolescência?
A adolescência, só conheci um namorado, que foi meu marido. Com 13 anos, começava a namorar. Ele tinha um armazém embaixo, meu pai tinha uma pensão comercial em cima, na Rua Leandro Martins, lá na cidade. E a gente namorava de janela. Conheci ele com 13 anos. Casei virgem com 16. Com 17 anos. Casei com 16, casei em junho. Aí no ano seguinte tive o Jorge, meu filho, que já faleceu. Depois, no outro ano, tive a minha filha Glória, que já faleceu. Depois, não podia ter mais, porque não tinha situação para criar. Foram meus filhos que também já foram. Muito cedo, por sinal. Mas Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz.
Uhum.
Depois, ainda perdi um neto, que é o pai do Pietro. Mas está tudo em paz. Está tudo na luz divina. E a gente vai vivendo. Eu vivo só na minha casa. Eu, meus gatos, minhas plantas.
E sua vida adulta?
Hum?
E a sua vida adulta?
Isso é agora, essa parte agora que eu estou contando da minha
Você
vida.
Você já está na velhice.
Já estou na velhice. A minha vida é essa, cuidar das plantas. Tem uma varanda muito grande, cheia de plantas, um quintal nos fundos cheio de plantas. É a minha vida, são as minhas plantas. É onde eu fico plantando, molhando, colhendo, tirando as folhas velhas. Gosto muito de plantas, sempre gostei. A minha mãe dizia que a minha avó, a mãe dela, gostava de plantas. Era lá de Portugal. Não conheci ninguém da minha família de lá de Portugal.
A gente tem uma família em
ninguém,
Portugal.
Ninguém, família em Portugal, não conheço. Minha mãe veio para cá, ela engravidou aqui, quem nasceu aqui fui eu.
Na nossa família tem um presidente que tem um sobrenome.
Não sei quem, hein?
O presidente...
Não
me lembro agora, ele é de Portugal.
Não, isso é bobagem, assim dizer que é, tem bobagem, isso é bobagem. Figueiredo, tem muito Figueiredo no mundo, pode ser, nem ter. Eles eram lá do meio do Portugal, lá no interior, bem interior, são aldeias. Eu nunca vi minha avó, minha bisavó, não sei, nunca me comuniquei com eles. Fui filha única, meu pai veio primeiro, depois veio minha mãe.
Uhum.
Eu nasci, nunca me falaram deles, nunca, só me contaram que a minha avó adorava plantas e que meu avô estragava as plantas dela todinhas. Acho que eu nisso puxei a ela. Mas o meu marido nunca estragou minhas plantas, não. Não tive ninguém que estragasse as minhas plantas.
Só o tempo.
Hã?
Só o tempo, né?
Só a velhice, o calor, o sol, às vezes queima, mas pessoas, né? A minha casa é muito grande. O meu terreno tem 10 de frente por 50, 25 de fundos. E nos outros 25, que dá para outra rua, esquina, é uma esquina 10 de frente por 50 profundos, de fundos. Só que os 25 já são herdeiros, já era herdeiro meu filho. Não fiz a partilha porque ninguém tinha dinheiro para fazer o inventário. Esperando eu morrer para fazer a divisão. Marquinho era herdeiro, ficou Pietro. O André é herdeiro, que é o filho.
Ainda vai dividir
para eles. Segundo filho da minha nora. E a filha é a segunda, que é a Andréia. Depois foi
os três.
Primeiro foi o Jorge André, depois foi o André, depois foi o Marco Aurélio.
O inventário é quanto?
Hã?
O inventário é quanto?
Ah, o inventário é só quando eu morrer. E eles têm que pedir, eles não têm dinheiro para pedir. Tá todo mundo duro. É uma nota violenta, inventário.
É quanto?
10 mil? Ah, é muito dinheiro. A Lourdes, há anos e anos atrás, a minha vizinha aqui do lado, é também 50 de frente, é 25 de... É 10 de frente por 50 de fundo. É o fundo do meu quintal, dá com os fundos do quintal dela. Todas as duas são de esquina. Uma em cada rua. Só é a rua Marambaia que passa direto, mas a gente mora nas transversais.
Uhum.
E ela só... Ela fez, o pai dela e a mãe dela morreram. Não, mãe do marido dela e o pai do marido dela. Foi o marido dela que era herdeiro. Naquela época já foi 80 mil. Pô, agora deve ser uma nota violenta. Ninguém tem dinheiro. Ainda mais que essa pandemia piorou. Muito.
Inventário é uma coisa que só faz uma vez na vida, né?
Hã?
Inventário...
Só. Quando faz o inventário, cada um... Você recebe a sua parte no nome do seu pai. O Jorge André recebe com os filhos. Carminha recebe com os filhos também. Os filhos depois recebem com os filhos deles, o que sobrou, o que der deles. E é assim, é tudo.
E a família do meu biso?
Família do seu biso não tem nada com isso.
Não.
O Beto recebe. O Beto é meu filho, o Beto é minha neta. Cláudia é minha neta. Acho que ele.
Não, a família do meu biso por parte dele.
Ah, não sei. Não conheço.
Nunca
também.
Conheceu?
Não. Eu conheci a mãe dele. E o irmão dele que estavam aqui. Mas a mãe já morreu, o irmão já morreu, a irmã já morreu, o que ele tinha. O irmão e a mãe morreram em Portugal. A irmã morreu aqui, casou aqui, morreu aqui. Eu tenho uma sobrinha que nunca me procurou depois que...
Morreu?
É, depois que a mãe dela morreu, nunca me procurou. O Milton era muito legal, ele era muito quieto, estava sempre comigo, não me largava para nada, eu não largava ele para nada. Foram 66 anos, 6 meses e 10 dias de casamento. Um casamento feliz. Eu fui feliz no casamento, graças a Deus.
Que bom.
Ele para mim e para os netos e para os bisnetos, ele era o melhor homem do mundo. Ainda é. Podia ser seus rompantes, suas brigas. Brigava, não deixava de fazer arte. Mas não batia em ninguém.
Uhum.
Ele era fora de sério. Todos os amigos gostavam dele, como todos os amigos gostavam do Marco Aurélio, do meu neto, que foi pai do Pietro. Ele era brincalhão. Ele entrava por aqui dentro da minha casa, que nossos quintais se comunicam, porque é de esquina. Ele dizia assim, Bisa, que é do Mundial? Ah, tô dura, não faz mal, depois a senhora me dá. Aí ele comprava as coisas pra mim, quando eu ia dar o dinheiro, não aceitava. Aí eu comprava as coisas pra ele, pra ficar equilibrado, porque ele também não era rico. A minha vida foi boa.
Que bom.
Foi feliz. Sou feliz ainda, apesar de só. Sou feliz. Minha nora é legal, tá sempre aqui, é ela que me procura mais. Meus netos estão quando podem, cada um, minha neta é advogada, o outro é dono de um armazém. Estão aqui quando podem também.
É.
E o Jorge André trabalha, que é meu neto também.
Não sabia que tinha
Jorge André.
Não sabia que tinha André era advogada.
Hã?
Não sabia que André era advogada.
Tia Cláudia.
A Cláudia é advogada?
Tia Cláudia é advogada. Minha neta é advogada.
É.
Ela exerce a profissão.
A Cláudia é filha de quem?
Da Glória, que faleceu. Mãe da Fabiana, do Fabrício e do Fábio. É que você quase não vê eles, né?
Uhum.
Aí você esquece.
Eu sei onde. Eu lembro.
Eu não posso reclamar da vida, não, gente. É boa, foi boa, é boa. Faço as minhas coisas sozinha, tudo que faço sou eu que faço, que cuido das minhas plantas. Agora está difícil, porque com 88 anos as dores são nas pernas, são nos joelhos, são nas costas, são nos braços.
É assim mesmo.
Mas a gente vai vivendo. Isso é velhice mesmo, gente. 88 não é brincadeira, não.
Uhum.
Obrigado por você me aturar, Pietro.
Eu te amo, Bisa.
E eu te amo também, e muito. Você é a razão da minha vida agora.
Uhum.
Você e os outros. Deus te abençoe e abençoe a todos que estão escutando essa velha chata.
Bisa, deixa eu te perguntar. Me conta as vantagens de ser idoso. Me conta as vantagens de ser idoso.
Vantagem de quê?
De ser idoso.
De quê?
De ser velho.
De ser velha?
Não tem.
Eu tenho uma vantagem, que eu faço as coisas com a minha velhice, ainda faço tudo sozinha. Não está bem feito, está poeira ali, poeira aqui, quando eu puder eu varro melhor, quando eu puder eu arrumo melhor. Mas você entra na casa, tem uma sensação
inclusive,
de casa
você
arrumada.
Se arruma a cama.
Hã?
Inclusive você
se arruma. Quebrei não, cerrei.
Cerrou.
Fiz uma poltrona.
Gente, ela se arruma a cama, eu cheguei assim, meu Deus.
É fofoqueiro você, hein? Ei, meu Deus do céu, tem que contar tudo. São coisas que ninguém tem, ninguém tem que saber. A cama estava ocupando o quarto, eu precisava do quarto maior. Aliás, não sei para quê. A casa tem duas salas, três quartos, copa, cozinha, banheiro, dispensa e quintal.
E você precisava de um quarto maior.
Hã?
E você precisava de um quarto maior.
Não, é que estava me incomodando. Aquela cama era minha e do seu avô, a gente dormia ali, era o nosso quarto ali.
Eu lembro.
Então vou fazer o seguinte, para que lembrar toda hora de certas coisas que não interessavam? Ele conversava, a gente via televisão. Eu tirei aquilo a memória da minha cabeça. Foi bom.
Deixar o passado para trás, né?
Deixar o passado foi bom. Mas não, ninguém vive do passado.
Beza, você já tomou a vacina da Covid, né?
Eu já tomei as duas.
As duas?
A primeira foi antes de março. 15 dias depois, dia 9 de março, eu tomei a segunda dose.
Já tá vacinada.
Não tinha complicação, não tinha enfermeira que não aplicava. Foi no posto, foi uma beleza. Não tinha... É tudo, acho que é tudo fofoca, não sei. Eu acho que é tudo para parecer que esse pessoal faz isso. Não sei. Não tinha, eu fui a segunda da fila.
Uhum.
A fila não chegava nem na esquina do posto aqui da Marambaia.
Gente.
Eu não entendo a confusão que fazem para tomar uma vacina, gente.
É, palhaçada.
Não sei, não dá para entender. E não é os adultos, não é as crianças que estão tomando. É os adultos, é as pessoas que não... Ah, não tem paciência. O Brasil não sabe organizar nada.
É. Bisa, aqui o nome dessa terra é Brasil. Só de falar isso, já sabemos no que dá.
Os Estados Unidos vacinaram quase a população toda em menos de dois meses, pô. A população tá quase toda vacinada.
Bisa, tá assistindo muita Globo.
Hã?
Tá assistindo muita Globo.
Não, eu não vejo, eu não gosto da Globo.
Hã?
Eu não gosto da Globo.
Aí, ó.
Nem Globo dos lixo. Artistas da Globo. Eu, dos repórteres da Globo. Eles só falam mal... De fulano, beltrano, você sabe falar mal. O cara pode fazer... Não votei em ninguém. Primeiro ano na minha vida que eu não voto. Foi este ano passado.
Na sua vida?
Não votei. Foi da minha vida, foi. Sempre votei. Desde os 18 anos que eu votava. Sempre votei. A última vez que me levou para votar foi... Não é primeiro ano, não. Foi quando o Marquinho faleceu. Há 4 anos atrás, quando eu fui votar, fui a pé porque já não tinha o Marquinho. Eu fui a pé até Varlobo para votar. Subi a escadaria e voltei. Aí disse, não voto mais.
Cumpriu o seu dever civil.
Não, chega, não precisava votar mais, não.
Mas tá certo.
Mas cumpri, acabou. Aí agora eu não vou mais. Fui andando a pé daqui a Varlobo, sozinha, sem poder andar. Não tive quem me levasse, então eu fui. Esse ano uma menina aí de uma velha, que aliás foi eleita. Aí eu venho buscar a senhora, eu digo, não vem, porque eu não vou. Primeiro é que não pode. Levada por nenhuma correligionária da quem eu vou votar.
Candidata.
Não pode. Não, na candidata nem da empregada, ela era funcionária, ela espelhava aqueles papeizinhos.
Uhum.
Eu digo, não vou votar esse ano, não. Não fui votar.
Sempre evoluiu na vida, né? Você trabalhou em quê, amiga?
Hã?
Você trabalhou em quê?
Ah, eu dei aula de trabalhos manuais num posto de saúde lá na Penha. Ela era sócia do Pontal e eu também. Aí ela pediu, dava amor. Eu sabia fazer, eu fiz muito crochê, muitas flores, muitos arranjos. Eu ia para esse posto, eu dava aula de graça. Eu ia para esse posto na Penha, dar aula para as senhoras que eram, se tratavam lá, eram cuidadas pelos médicos de lá. E eu ensinei muita gente a fazer muita coisa.
Se arrepende? Flores,
de crochê. Não. Você me arrependo? Não.
Nem
era feliz naquele tempo. A moça era conhecida do Pontal, meu marido foi presidente do Pontal e eu era do departamento feminino. E ela pediu se eu ia dar aula no posto. Eu digo, vou sim. Não cobrava nada, porque era gente pobre, gente humilde. Dei muita aula lá, muita aula. Era um tempo legal, tempo bom. Acabou, passou. A vida passou. E eu ainda estou aqui, velha, chata, com dores na coluna, nas pernas. Não tá mole não, gente.
Bisa,
não tá mole não.
O que você acha de hoje em dia, o mundo de hoje em dia? O que você acha do mundo de hoje em dia?
O mundo de hoje em dia, posso ser sincera com vocês, na minha opinião?
Claro.
Está perdido. Desculpe quem está me escutando, mas muitos, muitos, não são todos, muitos pais não sabem educar os filhos, não sabem ter aquela força de educar. Não é bater, é força de educar, explicar.
Aí, ó.
Contar.
Você já bateu com seus filhos?
Ah, já dei umas palmadas, sim.
Se arrepende?
Ele era muito pequeno, levaram palmadas, sim. Não morreram por causa... Olha, eu apanhei muito da minha mãe, do meu pai, não. Mas apanhei mesmo. Mas nunca bati assim nos meus filhos. Dava uma palmada, um puxão de orelha de leve. Já naquela época não era permitido. De leve.
Como assim não era permitido?
Não. Como assim? Não gostava que se batesse em criança. A pessoa agora bate escondido. Só descobrem agora depois que a criança morre.
É assim mesmo.
Eu dava uma palmadinha. Ah, você apanhou a palmada de eu.
Você, eu nunca... Ah, eu me lembro quando você...
Ah, você apanhou a palmada de eu. Ele, o Pietro, quando era pequeno, era mal criadinho.
Até hoje.
Não, hoje não acho que seja. Pegava nas almofadas, não podia me bater quando eu achava ruim. E jogava as almofadas em cima de mim.
Eu lembro uma vez que eu fiz isso na frente do meu pai.
Ah, seu pai deu uma palmada.
Não, ele me segurou, ele me fez prometer que eu nunca mais ia fazer isso.
Deu-lhe uma palmada. Ele acha que ele deu uma palmada. Nunca mais fiz isso. Nunca mais ele fez isso. O Marquinho sabia educar os filhos. O André também sabe.
Acho que meu pai me traumatizou naquele dia. Acho que meu pai me traumatizou naquele dia.
Mas você errou.
Me fez certo.
Errou muito.
Eu não acho certo bater em criança.
Certo. Eu também não acho agora bater em criança. Mas dar educação e botar de castigo, eu acho certo. Certíssimo.
Tá
certíssimo.
Certo.
Não tem problema. Os pais de hoje não educam os filhos. Não sei por quê. Deixam fazer o que quer. Aí vai ficar traumatizado. Aí vai ficar com isso e com aquilo. Não vai não. Se você souber conversar, chama num canto. Conversa. Expõe a vida. Conta como é. A vida não é o que a gente pensa, não. Se a gente não tiver a ajuda de Deus para carregar nossos fardos, você tem que ter paciência, você não pode explodir a toda hora. Você tem que pensar bem no que você vai fazer. Eu sei que é difícil. Às vezes dá vontade da gente chorar, se desespera. Eu choro, me desespero muito, 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 muitas vezes. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu estou errada. Eu tenho que carregar meus fardos com resignação, com entendimento. A gente não está aqui para ser feliz só, não. A gente está aqui para fazer os outros felizes. E pensar e carregar nossos fardos com fé, pedindo ajuda, que Ele nos ajuda sempre. Sempre, sempre, sempre. E vamos levando a nossa vida até quando Deus quiser. Olha que eu já estou com 80 anos, estou muito... 88. Estou muito cansada. Deus sabe por que eu estou aqui ainda. E que Deus me ajude a ajudar a quem precisa. Se não for financeiramente, que eu não sou rica...
Nunca
com
foi,
palavras,
né?
Com compreensão, com ajuda moral, com conselhos que ninguém quer. Mas
eu ouço seus conselhos. Vamos levando,
graças a Deus.
Eu ouço seus conselhos. Eu ouço seus conselhos.
Apaga, acende a luz que a sua avó pode estar chegando aí.
Segura.
Calculo que ela já tenha saído do pontal.
Ah, muito.
Tá bom. Gravando ainda?
Sim. Ô, Pisa, mas vem cá. O
quê?
Qual o segredo para se casar por tantos anos?
Não, não tem segredo. Eu me casei cedo, mas a minha mãe dizia que não ia dar certo. Mas deu.
Deu.
Foram 66 anos de casado, 6 meses e 10 dias. Mas eu queria que fosse mais. Eu tinha paixão para chegar aos 70 ou mais. E já estaria com 70 agora de casado, se fosse vivo. Mas idade para casar não tem. E tem mais. O casamento não é só ser feliz, não, gente. Eu tive 2 filhos. Engravidei logo depois que casei.
Casou com quantos
tive
anos?
Muita dificuldade para...
Foi aqui.
Criá-los. Mas graças a Deus estavam aqui, tiveram seus filhos, criaram eles até uma certa idade. O filho já tem 15 anos que faleceu. E a filha tem 13. Então, o filho tem 16 e a filha tem 14 que faleceram. E perdi o pai do Pietro, tem 4 anos, vai fazer.
Uhum.
Pietro está com quantos? 12?
Uhum.
Então tem 4, 5, 6 anos já, né?
6?
6, né?
É. Não. 6 tinha... é o meu biso.
Ah, 6 é seu biso. Então ele tem 3 para 4 anos. Aí o Marquinho, o Milton não viu o Marquinho falecer. Tem 3 anos. Foi num dia 11 de carnaval de fevereiro que ele faleceu. Tem 3 anos. Fez 3 anos esse ano. Na terça-feira de carnaval. Ou no sábado. Não sei, porque eu tive que ligar para a mãe dele e eles estavam viajando. Foi no sábado de carnaval. Dia 11 de fevereiro, num sábado de carnaval. Tem 3 anos. Fez este ano 3 anos. Só que não caiu num sábado, dia 11, claro. Mas vamos esquecer isso. Finish, acabou. Acabou a interpretação, acabou o podcast, acabou tudo.
Tá bom. Todo mundo tenha um bom dia. Que tenha todo mundo um ótimo dia. Aproveite essa entrevista. Vejo outra entrevista que eu gravei comigo. Beijo, boa tarde e até a próxima. Tchau.